Aqui Washington, Voz da América. São 12 horas e 30 aqui na capital americana, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16 e 30 em Cabo Verde. O Jaime Faria está na realização, o microfone de João Santa Rita, na sonorização Wang Xiaogang. Vamos começar com os títulos das notícias de hoje. Hamas diz ter recebido proposta de cessar fogo. Combates prosseguem, alastrando-se agora para a cidade fronteiriça de Rafah. Centenas de pessoas feridas na explosão de um caminhão de gás em Nairobi. Há pelo menos 3 mortos. Em Moçambique, rebeldes avançam para o sul de Cabo Delgado. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página português, voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, que antes era o Twitter, no Instagram, no YouTube, tudo Voa Português. Para contacto, se quiserem inscrever-se no canal da Voz da América, no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. Começamos com as notícias internacionais. Combates prosseguiam hoje na faixa de Gaza. As entidades dos serviços de saúde no território disseram que 105 pessoas morreram durante a noite. O Hamas, citado pela agência de notícias francesa, disse que bombardeamentos de artilharia e da força aérea atingiram alvos na cidade de Khan Yunis e no sul do território. A agência Reuters disse que forças israelitas bombardearam também os arredores da cidade de Rafah, no sul de Gaza, junto à fronteira com o Egito, para onde fugiram centenas de milhares de pessoas após Israel ter iniciado o ataque a Khan Yunis. Um porta-voz do Escritório da ONU de Coordenação para Questões Humanitárias manifestou a sua profunda preocupação pelo aumento dos combates em Khan Yunis e pela situação daqueles que fugiram para Rafah. O Hamas disse, entretanto, ter recebido uma proposta de cessar-fogo negociada com Israel, pelo Egito, Estados Unidos e Qatar, e disse que irá responder em breve à proposta. A proposta prevê um plano de 3 etapas que se iniciaria com um cessar-fogo de 6 semanas e a entrega de ajuda humanitária. Uma das maiores companhias de navegação marítima, a CMA-CGM, suspendeu todas as operações através do Mar Vermelho devido aos riscos de segurança. A decisão foi tomada na sequência de um ataque esta semana pelos Houthis do Iémen a vários navios, incluindo alguns operados por essa companhia. Entidades oficiais ucranianas disseram hoje que a Rússia usou 2 dezenas de drones para atacar infraestruturas em zonas do país, cortando os fornecimentos de eletricidade em zonas do centro e nordeste da Ucrânia. Um total de 64 cidades e aldeias estão sem eletricidade como resultado do ataque. A França confirmou, entretanto, que 2 dos seus cidadãos, que trabalhavam para organizações humanitárias, foram mortos num ataque de um drone russo. O Tribunal Internacional de Justiça disse, entretanto, que vai investigar, a pedido da Ucrânia, a alegação da Rússia que a Ucrânia estava a cometer genocídio contra a população russa do leste da Ucrânia. Isto foi usado como pretexto para a invasão russa. A Ucrânia pediu ao tribunal para investigar a alegação. Um caminhão carregado de gás explodiu e provocou violentos incêndios que destruíram casas e armazéns na capital do Quênia, causando a morte de 3 pessoas e ferindo mais de 270 outras. Um porta-voz disse que muitas pessoas se encontravam nas suas casas porque a explosão ocorreu à noite. O porta-voz do governo do Quênia afirmou que a corrupção e a falta de aplicação das normas relativas ao transporte e descarregamento de gás provocaram a morte de 3 pessoas após a explosão em Nairobi. O caminhão explodiu, lançando uma enorme bola de fogo para o céu e causando um incêndio que matou, portanto, como dissemos, as 3 pessoas. O fogo tomou conta de um armazém de têxteis e vestuários nas proximidades, danificando vários veículos e propriedades comerciais e residenciais. Legisladores etíopes prorrogaram hoje o estado de emergência na região de Amara, no norte do país, onde no ano passado eclodiram violentos combates. Por outro lado, a Organização de Saúde da Etiópia acusou tropas da Eritreia de raptarem agricultores e roubarem centenas de cabeças de gado na região de Tigray, na Etiópia. E vamos começar em Moçambique com as nossas reportagens. Insurgentes parece terem avançado para o sul, na província de Cabo Delgado. O André Batista acompanha a situação.
Grupos rebeldes reforçaram sua presença no distrito mais a sul de Cabo Delgado nas últimas semanas e os confrontos com as forças estatais, desde terça-feira 30, forçaram a fuga da população das aldeias de Metuz e Mecuve, áreas altamente produtivas e consideradas celeiros do sul, contaram os moradores locais.
E a comunidade de algumas aldeias, aldeias produtivas, né? Estou a falar de Manquaia, na Marapala. Todos já fugiram, estão cá conosco aqui na sede de Mecuve.
Precisou um professor local que pediu anonimato. Um outro morador, Ibrahim Amin, disse que o medo se generalizou com os novos ataques e que várias famílias formaram filas a caminhar a pé com troços na cabeça em direção a Mecuve sede, ou Pemba, devido ao clima de insegurança que se instalou na região.
Verdade, a situação não está boa em Mecuve, o malfeitor. A tendência é andar entrando em Mecuve. Por isso, esta alarme ou esta situação, já houve morte realmente, da força.
O Al-Fayyad anotou que a população ficou mais insegura quando a força estatal, que tinha sido enviada para responder a um ataque no interior, voltou sem viaturas e em debandada. Entretanto, nesta sexta-feira era visível a presença em comum de viaturas e militares moçambicanos e ruandeses a controlar os principais acessos de Pemba e Macomia a partir do cruzamento da Silva Mácoa. Na quarta-feira 31, terroristas atacaram a aldeia de Naminawe, no posto administrativo de Mies, distrito de Metuz, em Cabo Delgado. A aldeia fica a apenas 28 km da capital provincial Pemba, que entrou em alerta com os ataques.
Força local, morreram dois, um militar também, um militar moçambicano morreu. Os três carros deixaram por lá mesmo lá. Então, quase todo na Minau já evacuaram, já estão aqui minhas aqui. Já, então, realmente, ainda não entraram na Minau, só que as pessoas fugiram porque os militares já estavam a vir a pé. Foram de carro, mas estavam a vir a pé, papá.
O ataque ocorreu no Triângulo Mecuve, Mazese e Metuz, para onde foi destacado um contingente militar da Força Estatal, que depois caiu numa emboscada dos insurgentes, provocando três baixas da tropa, segundo fonte militar à Voz da América. A Polícia da República de Moçambique, PRM em Pemba, ainda não reagiu aos novos confrontos e o Ministério da Defesa Nacional não respondeu de imediato ao nosso pedido de comentário enviado por e-mail. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse que o modus operandi dos terroristas, estamos a citar, nos últimos dias tem exigido fortes medidas de vigilância. Nyusi falava ao corpo diplomático acreditado no Maputo e afirmou que, apesar dos novos episódios, a situação está sob controle, estando as autoridades a criar condições para o regresso das populações às áreas mais afetadas pelas incursões. Temos logrado estabilizar a segurança, disse o presidente, e repor a autoridade do Estado, o que tem permitido o regresso voluntário de populações às suas zonas de origem. Tem sido também notória a normalização dos esforços das forças moçambicanas, em coordenação com os militares do Ruanda e dos países membros da SADEC, nas operações militares em Cabo Delgado, fez notar Filipe Nyusi. O conflito já fez 1 milhão de deslocados, de acordo com o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, e cerca de 4 mil mortos. Vamos continuar com Moçambique. O Banco Nacional, o Banco de Moçambique, reduziu de 17,23% para 16,5% a taxa de juros. Talvez um sinal que a inflação esteja sob controle. Mas é ainda uma taxa de juros muito elevada e, segundo economistas, pouco ou nenhum efeito terá na vida do cidadão e de empresários que busquem crédito. Ramos Miguel.
O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, disse que com esta decisão estão criadas as condições para o início de um ciclo de redução gradual das taxas de juros, justificando a redução com a consolidação das perspectivas de manutenção de inflação em um dígito.
As perspectivas de inflação mantêm-se em um dígito no médio prazo. Em dezembro de 2023, a inflação anual fixou-se em 5,3% após 5,4% em novembro. Esta variação decorre fundamentalmente da redução dos preços dos bens alimentares importados, com destaque para os produtos de mercearia.
A redução foi de 0,73%, o que significa, na opinião do economista João Mosca, que o dinheiro vai continuar a ser muito caro, sendo por isso que esta decisão não terá impacto tanto para as empresas quanto para as famílias.
Com nível de solicitação de crédito por parte das famílias que reduziu-se drasticamente em 2023 e com certeza que vai reduzir-se. Igualmente, no setor empresarial, estamos a verificar um abandonamento da produção em Moçambique por várias razões, mas com um peso muito significativo a questão dos raptos em Moçambique. Portanto, eu penso que não vai ter efeitos importantes sobre a economia, sobre as famílias, as empresas, os investimentos.
O economista Pedro Costa diz ser fundamental saber gerir as expectativas relativamente a esta decisão do Banco Central, porque sublinhou, o cidadão comum não vai sentir o seu efeito.
A taxa de juros reduziu, mas o nível de redução tem efeito meramente psicológico. Não vai influenciar significativamente no bolso do cidadão. Precisaríamos de uma redução não inferior a 2%. O que o Banco de Moçambique fez foi dar um sinal de que é possível reduzir, tendo em conta a dinâmica da economia, mas também sem esquecer os riscos que estão associados, tanto do ponto de vista interno como também do ponto de vista externo.
João Mosca destaca que havia espaço para uma redução mais significativa, mas isso não aconteceu por conta da política do Banco de Moçambique, que exige que os bancos comerciais depositem no Banco Central quase 40% dos seus depósitos.
E o Banco de Moçambique não paga nenhuma taxa de juros aos bancos. Portanto, 40% do dinheiro que entra nos bancos vai automaticamente, quase 40%, vai automaticamente para o Banco Central e os bancos não têm nenhum rendimento sobre 40% dos seus depósitos. Significa que o dinheiro disponível dos bancos para o crédito à economia reduz-se muitíssimo, 40% quase. Isso significa que, naturalmente, os bancos, para recuperar os lucros que deveriam ter, os tais 40%, caso fornecessem o crédito à economia, são compensados com a manutenção do crédito a taxas de juros muito elevadas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Os dirigentes dos países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, reuniram-se virtualmente hoje de emergência para debater o surto de cólera que assola a região. O presidente de Angola e presidente em exercício da SADEC, João Lourenço, defendeu o que chamou de uma abordagem coletiva e coordenada para prevenir e controlar a propagação da doença. João Lourenço disse que a epidemia representa uma séria ameaça ao desenvolvimento sustentável e ao bem-estar dos povos da África Austral e defendeu uma abordagem integrada e holística que aborde não só os desafios da saúde, mas também os desafios económicos, sociais, ambientais e de governação de forma eficaz e sustentável, segundo disse. A nossa luta contra a cólera, disse ele, exige mais do que o simples tratamento médico. Ela requer, disse o presidente angolano, uma estratégia abrangente que integra promoção da saúde nas comunidades, cuidados de saúde de qualidade, gestão eficaz dos casos e uso estratégico de vacinas orais contra a cólera como medida preventiva. O presidente angolano disse ser crucial fortalecer a vigilância epidemiológica em todos os pontos fronteiriços para garantir a segurança sanitária e, acrescentou, reduzir a transmissão da doença na circulação de pessoas, bens e serviços entre os países membros da SADEC. A administração do governo de Joe Biden aqui nos Estados Unidos está a reimpor sanções a uma empresa mineira estatal venezuelana e a ameaçar com mais ações depois de, na semana passada, o Tribunal Superior do país ter impedido um líder da oposição de concorrer às eleições presidenciais. A grande questão é saber se vai influenciar o presidente Nicolás Maduro ou apenas empobrecer ainda mais o povo dessa nação. Paula Silva.
Washington está a dar ao líder autoritário da Venezuela uma escolha difícil: permitir a realização de eleições competitivas ou enfrentar consequências económicas. Até agora, o presidente Nicolás Maduro parece preferir a segunda opção, elogiando o Tribunal Superior do seu país por ter impedido a sua adversária, Maria Corina Machado, e prometendo continuar a governar a nação rica em petróleo.
Nada me vai detener.
Nada vai me parar, vou continuar nas ruas, vou continuar a lutar, vou continuar a proteger-vos. E para os queimar, vou continuar a governar este país com o apoio do povo venezuelano.
com o apoio do povo venezuelano.
Esta posição tem consequências para ambos os países. Maduro mantém a decisão de desqualificar o seu opositor, irá perder as tão necessárias receitas do petróleo e o seu desafio pode acelerar a hemorragia de ainda mais pessoas naquela que é já a pior crise de deslocados do mundo. Cerca de 7,7 milhões de venezuelanos fugiram, muitos para os Estados Unidos, na última década. A Casa Branca diz que o regime de Maduro prometeu reformas no ano passado e espera que sejam cumpridas, afirma John Kirby, do Conselho de Segurança Nacional.
O regime de Maduro assumiu compromissos no outono sobre o que iria fazer para permitir eleições livres e justas e permitir a participação ativa da oposição. Tem até a primavera para avançar com esses compromissos e nós vamos estar atentos a isso.
Os partidários de Maduro veem as exigências de Washington de forma diferente, tendo o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, apelidado os Estados Unidos de sequestradores. Machado, que observou que 3 milhões de pessoas a apoiaram nas primárias presidenciais de outubro, descreveu a decisão que a impediu de concorrer como delinquência judicial.
Eu represento essa soberania popular. Não podem realizar eleições sem mim e sem os milhões de venezuelanos que votaram nesse dia.
Será que a campanha de pressão de Washington vai funcionar ou será que Maduro vai aprofundar a crise económica que a sua liderança criou? Os analistas não têm certeza, diz Eddie Acevedo, do Wilson Center.
Estamos numa situação em que Maduro está a conseguir quase tudo o que quer, enquanto os Estados Unidos, em troca, estão a conseguir muito pouco, o que é muito prejudicial para a causa da liberdade e da democracia na Venezuela.
Acevedo acha que Washington deve pressionar mais e mais rápido.
Não acho que devemos esperar. Penso que deram demasiadas oportunidades a Maduro e ele não cumpriu a sua parte do acordo. Eu também voltarei a impor novas sanções, especificamente sanções secundárias e terciárias contra governos e regimes que estão a ajudar a instigar Maduro, porque isso é algo que normalmente não recebe a devida atenção.
Enquanto Caracas tem até abril para ponderar esta possibilidade e marcar uma data para as eleições, alguns venezuelanos continuarão a marchar atrás de Maduro e muitos outros marcharão na direção oposta.
Vamos agora para o Brasil, onde num dos seus primeiros atos, o governo de Lula da Silva cancelou leis do anterior governo que facilitavam a venda de armas à população civil. Como resultado, o registro de novos armamentos caiu mais de 70% o ano passado. Mas grupos de criminosos esses continuam a armar-se. Edgar Maciel.
Arma na mão e tiro no alvo. Essa foi a política do Brasil nos últimos anos: facilitar o acesso a armas leves para a população. Durante o governo Bolsonaro, mais de 1 milhão de pistolas entraram em circulação no país. Clubes de tiros surgiram em grandes quantidades. A ideia do ex-presidente era dar à população o direito de se autodefender ou proteger.
Para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma.
Em 2023, um novo governo assume. O primeiro ato de Lula foi revogar as medidas e adotar uma política anti-armamentista. Uma medida que deu certo. Um ano depois, caiu pela metade o número de novos portes. Foram quase 2.500 em 2023 e pouco mais de 28 mil armas registradas, 70% a menos do que no último ano do governo Bolsonaro. Os crimes letais com violência ainda seguem altos no Brasil. Foram mais de 40 mil mortes violentas em 2023, um número 4% menor que no ano anterior. Uma queda pequena, mas comemorada pelo governo.
Rompendo definitivamente aquela suposta relação de causa e efeito em que mais armas, menos crime, menos crimes. Nós mostramos que menos armas e menos crimes. E nós sabemos que isso é vital para que nós tenhamos armas nas mãos certas e não essa política armamentista demagógica que não produz efeitos positivos para a sociedade.
Mas enquanto a população tem menos armas às mãos, o crime organizado se fortalece. Pelas fronteiras, facções como o PCC e o Comando Vermelho conseguem importar armamentos pesados. A última grande operação foi no fim de 2023. A polícia conseguiu capturar 43 mil armas das mãos dos bandidos, avaliadas em mais de R$1 bilhão.
Esse tipo de armamento que foi apreendido é um armamento de guerra. Ele é costumeiramente utilizado por quem nós conhecemos como criminalidade ultraviolenta, que são os crimes que têm um potencial agressivo muito grande, como, por exemplo, roubos a carro forte, domínio de cidades, ações terroristas. Então, com certeza, teria um potencial lesivo extremamente grande para toda a sociedade.
Uma das dificuldades para coibir o crime é o tamanho da fronteira do Brasil. São 17 mil quilômetros de extensão, fazendo divisa com 10 países da América do Sul. Não há efetivo suficiente para patrulhar toda essa área.
Acaba sendo um ciclo do crime. A droga é para levantar receita, basicamente, né? E aí acaba sendo necessário para que eles se fortaleçam, né? As armas ilegais. Alguns países vizinhos, né, às vezes, têm essa importação direta, né, esse contrabando, esse tráfico de armas, e a gente sofre muito com isso também.
Nas estradas, a polícia rodoviária tenta usar inteligência para evitar que armas e drogas cheguem nas grandes cidades.
À medida que a polícia começa a encontrar e a apreender, efetuar prisões e principalmente grandes carregamentos e tudo mais, existe também por parte do crime organizado um estudo de situação para que isso não volte a acontecer. Ou seja, eles estão o tempo inteiro tentando burlar, né, ali a fiscalização policial, é claro. E por isso que nós temos que estar sempre atentos a isso e também encontrando maneiras de achar o ilícito novamente, né? Porque se ele passou ali uma vez, duas vezes e foi pego, ele não vai passar ali de novo, ele vai tentar uma outra estratégia.
De São Paulo para a Voz da América, Edgar Maciel.
Obrigado, Edgar. Os países que travam guerras estão obviamente mais concentrados em ganhar as batalhas imediatas do que em atenuar o seu impacto ambiental. Mas os investigadores dizem que nas zonas de guerra, desde a Ucrânia até Gaza e mais além, os impactos ambientais dos conflitos ativos são substanciais e estão a tentar medir melhor o preço de novo. A Paula Silva.
Os escombros de cerca de 170 mil edifícios danificados na guerra em Gaza são mais do que apenas uma preocupação humanitária. São também uma preocupação ambiental.
Qual é a probabilidade de haver armazenamento de produtos químicos, tanques de combustível e outros materiais que possam causar contaminação? A qualidade ambiental das fontes de água subterrânea existentes já é má e foi agravada pelo atual conflito.
Ouvimos Lindsay Cottrell, responsável pela política ambiental do Observatório do Conflito e do Ambiente. Os cientistas estão a tentar avaliar os impactos ambientais das guerras na Ucrânia e no Médio Oriente. Os estudos incluem incêndios florestais relacionados com a guerra e poluição causada por armas, ameaças significativas para os seres humanos, a vida selvagem e os ecossistemas na Ucrânia, alertam investigadores, entre os quais Nikolai Denisov, diretor adjunto da ONG Rede Ambiental Zoe.
Qualquer artefato explosivo, quando explode, pode provocar novos incêndios, produzindo definitivamente mais produtos químicos que são libertados.
Investigadores na Europa, no Reino Unido e nos Estados Unidos estão a fazer esforços pioneiros para medir as emissões de gases com efeito de estufa relacionados com a guerra que contribuem para as alterações climáticas. Leonard de Klerk calcula as emissões de gases com efeito de estufa resultantes da guerra entre a Ucrânia e a Rússia.
As emissões de gases com efeito de estufa não se medem diretamente, por isso derivam da quantidade de combustível utilizado ou da quantidade de fogo, por isso temos diferentes tipos de fontes.
Um estudo revisto por pares realizado na Ucrânia afirma que os primeiros 18 meses de guerra produziram mais gases com efeito de estufa do que as emissões anuais da Áustria, Portugal ou Hungria. Mas a falta de diretrizes internacionais para medir as emissões resultados de conflitos, as oportunidades limitadas de investigação no terreno e o secretismo que rodeia as operações militares significam que as estimativas nem sempre são precisas ou conclusivas. No entanto, quem as faz argumenta que são importantes para compreender melhor e melhorar a luta global contra as alterações climáticas. Benjamin Neymark, da Universidade de Londres, calcula as emissões de gases com efeito de estufa resultantes do conflito entre Israel e o Hamas.
Se não aprendemos nada nos últimos anos, os fenômenos meteorológicos extremos, desde as inundações às temperaturas extremas, passando por toda uma série de problemas de salinidade, Isto está à nossa porta.
A responsabilização dos poluidores do clima continua a ser um desafio. No âmbito do atual Sistema Internacional de Comunicação de Informações, os países comunicam as emissões de gases com efeito estufa produzidas no seu próprio território. Não existem diretrizes formais para medir as emissões de um conflito ou um quadro jurídico para atribuir responsabilidades. Rostislav Bun, da Universidade Nacional Politécnica de Lviv, também calculou as emissões relacionadas com guerras geradas na Ucrânia durante os 18 meses de conflito.
Serão necessários esforços internacionais por parte dos cientistas e dos decisores políticos para desenvolver novas diretrizes.
As Forças Armadas americanas apoiam as guerras na Ucrânia e em Gaza, mas o Pentágono diz que leva a sério a ameaça das alterações climáticas, disse à VOA o secretário de imprensa, Major General Pat Ryder.
No que diz respeito às alterações climáticas e aos seus efeitos, o Departamento tem sido muito claro ao incluir a referência a estas alterações na nossa estratégia de defesa nacional militar dos Estados Unidos. Precisamos de nos adaptar e estar prontos para enfrentar os tipos de desafios que as alterações climáticas apresentam.
Os investigadores sublinharam que, embora a mitigação dos impactos ambientais e das alterações climáticas deva continuar a ser uma das principais preocupações, a resolução da crise humanitária e do sofrimento dos civis nas zonas de guerra também deve ter precedência.
É óbvio, não podia ser de outra maneira. Iniciamos a página desportiva com o CANA, a Taça das Nações Africanas de Futebol. Neste momento, a jogarem o primeiro jogo dos quartos de final estão Angola, Palancas Negras e Nigéria, Super Águias. Vamos recordar que a Nigéria ficou em segundo lugar no seu grupo, na fase de grupos, com 2 vitórias, 1 empate, 3 golos marcados, 1 sofrido. Depois, nos quartos de final, eliminou os Camarões por 2-0. Angola ficou em primeiro lugar no grupo D, também com 2 vitórias, 1 empate, 6 golos marcados, 3 sofridos. E depois, nos quartos de final, 2-0 ao Burkina Faso. Portanto, Nigéria, com excelente defesa, só sofreu um golo até agora. O jogador angolano Manuel Kafumana, show! Falou ontem em conferência de imprensa.
Nós vamos bater com a Nigéria, como nós batemos nos 4 jogos anteriores. É claro que devemos ter um cuidado diferente com a equipa da Nigéria.
Nós estamos, claro está, a seguir o jogo amanhã. Tubarões Azuis estão em ação contra Bafana Bafana. Cabo Verde, África do Sul. África do Sul ficou em segundo lugar no grupo E, com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 4 golos marcados, 2 sofridos. Depois, nos quartos de final, eliminou sensacionalmente o grande favorito, Marrocos, 2-0. Cabo Verde foi a sensação no grupo B. Terminou em primeiro lugar com 2 vitórias, 1 empate, 7 golos marcados, 3 sofridos. E depois eliminou a Mauritânia. Mas foi difícil. 1-0. Os outros 2 jogos dos quartos de final são hoje, mais tarde, Congo Democrático contra a Guiné e amanhã, Mali, Costa do Marfim. E antes de deixarmos o CANA, não podíamos deixar de mencionar que a Confederação Africana de Futebol, o CAF, ameaçou retirar a acreditação a jornalistas que aparentemente se têm estado a portar mal, poupando e insultando adversários das suas nações. Já teria havido mesmo pancadaria entre jornalistas, pelos vistos. Imparcialidade não existe e a CAF disse, já chega. Ora bem, temos que mencionar que, como dissemos, está a decorrer o jogo entre a Nigéria e Angola. Neste momento, aliás, não está a decorrer, estamos no intervalo. A Nigéria está a ganhar por 1-0 com um golo de Lukman aos 41 minutos, quando se estava a terminar a primeira parte. Eu estava a ver aqui as estatísticas do jogo e é um jogo bem equilibrado. A Nigéria teve 6 remates à baliza contra 5 de Angola. Em termos de posse de bola, a Nigéria com 54% contra 46% de Angola. Em termos de passes de bola, 211 da Nigéria, 185 de Angola. Portanto, à nossa frente temos ainda 45 minutos de jogo. Angola a perder por 1-0. Todo o mundo, claro está, dos palopes, a esperar que Angola, Palancas Negras, deem uma reviravolta, marquem o empate e depois ganhem o jogo, nem que seja aos penaltis. Vamos continuar a seguir aqui na Voz da América. Continuem connosco, vem aí mais meia hora de informação com o Sérgio Nhambe. Continuo com a Voz da América. Thank you.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português. Estamos na terceira parte da nossa emissão. Convosco está Sérgio Nhambi e o Jaime Faria está na produção. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Nós estamos também na internet, é voaportuguês.com. Pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América está também nas plataformas digitais. Falamos do Facebook, YouTube, X, Instagram, uma referência é Voa Português. Estamos também no WhatsApp, o número é +1 202 251 9466 e lá nós damos as atualizações do jogo entre Nigéria e Angola. Os títulos e destaques da emissão de hoje, 2 de fevereiro. Hamas diz ter recebido proposta de cessar-fogo. Combates prosseguem alastrando-se agora para a cidade fronteiriça de Rafah. Centenas de pessoas feridas na explosão de um caminhão de gás em Nairobi. Há pelo menos 3 mortos. Em Moçambique, rebeldes avançam para o sul de Cabo Delgado. Três horas e 1 minuto e 38 segundos. Neste momento, os jogadores de Nigéria e Angola estão a beber água para voltar ao combate, mas daqui vamos às notícias. Em Moçambique, grupos de insurgentes parecem ter avançado para o sul da província de Cabo Delgado. O André Batista acompanha a situação.
Grupos rebeldes reforçaram sua presença nos distritos mais a sul de Cabo Delgado nas últimas semanas e os confrontos com as forças estatais, desde terça-feira 30, forçaram a fuga da população das aldeias de Metuz e Mekuf, áreas altamente produtivas e consideradas celeiros do sul, contaram os moradores locais.
E a comunidade de algumas aldeias, aldeias produtivas, né? Estou a falar de Manfaia, na Marapala. Todos já fugiram, estão cá conosco aqui na sede de Nukufi.
Precisou um professor local que pediu anonimato. Um outro morador, Ibrahim Amin, disse que o medo se generalizou com os novos ataques e que várias famílias formaram filas a caminhar a pé com troças na cabeça em direção a Mekufi sede, ou Pemba, devido ao clima de insegurança que se instalou na região.
Verdade, a situação não está boa em Mekufi, o malfeitor. A tendência é andar entrando em Mekufi. Por isso, esta alarme ou esta situação, houve morte realmente, da força.
O Al-Fayyad anotou que a população ficou mais insegura quando a força estatal, que tinha sido enviada para responder a um ataque no interior, voltou sem viaturas e em debandada. Entretanto, nesta sexta-feira era visível a presença em comum de viaturas e militares moçambicanos e ruandeses a controlar os principais acessos de Pemba e Macomia a partir do cruzamento da Silva Mácoa. Na quarta-feira 31, terroristas atacaram a aldeia de Naminawe, no posto administrativo de Mies, distrito de Metuz, em Cabo Delgado. A aldeia fica a apenas 28 km da capital provincial Pemba, que entrou em alerta com os ataques.
Força local, morreram 2, um militar também, um militar moçambicano morreu. Os 3 carros deixaram por lá mesmo lá. Então, quase todo na Minau já evacuaram, já estão aqui minhas aqui. Já, então, realmente, ainda não entraram na Minau, só que as pessoas fugiram porque os militares lá estavam a vir a pé. Foram de carro, mas estavam a vir a pé, papá.
O ataque ocorreu no Triângulo Mekuf, Mazese e Metuz, para onde foi destacado um contingente militar da Força Estatal, que depois caiu numa emboscada dos insurgentes, provocando 3 baixas da tropa, segundo fonte militar à Voz da América. A Polícia da República de Moçambique, PRM em Pemba, ainda não reagiu aos novos confrontos e o Ministério da Defesa Nacional não respondeu de imediato ao nosso pedido de comentário enviado por e-mail. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse que o modus operandi dos terroristas nos últimos dias tem exigido fortes medidas de vigilância. Nyusi falava ao corpo diplomático acreditado em Maputo e afirmou que, apesar dos novos episódios, a situação está sob controle, estando as autoridades a criar condições para o regresso das populações nas áreas mais afetadas pelas incursões. O conflito já fez 1 milhão de deslocados, de acordo com o Alto Comissariado Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, e cerca de 4 mil mortes, segundo o projeto de registro de conflitos. Vamos continuar com o nosso programa ainda em Moçambique. O Banco de Moçambique reduziu de 17,23% para 16,5% a taxa de juros. Talvez um sinal de que a inflação esteja sob controle, mas ainda é uma taxa de juros muito elevada e, segundo economistas, pouco ou nenhum efeito terá na vida do cidadão e de empresários que busquem crédito. Ramos Miguel reporta.
O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, disse que com esta decisão estão criadas as condições para o início de um ciclo de redução gradual das taxas de juros, justificando a redução com a consolidação das perspectivas de manutenção de inflação em um dígito.
As perspectivas de inflação mantêm-se em um dígito no médio prazo. Em dezembro de 2023, a inflação anual fixou-se em 5,3% após 5,4% em novembro. Esta variação decorre fundamentalmente da redução dos preços dos bens alimentares importados, com destaque para os produtos de mercearia.
A redução foi de 0,73%, o que significa, na opinião do economista João Mosca, que o dinheiro vai continuar a ser muito caro, sendo por isso que esta decisão não terá impacto tanto para as empresas quanto para as famílias.
O nível de solicitação de crédito por parte das famílias se reduziu drasticamente em 2023 e com certeza que vai reduzir-se. Igualmente, no setor empresarial, estamos a verificar um abrandamento da produção em Moçambique por várias razões, mas com um peso muito significativo a questão dos raptos em Moçambique. Portanto, eu penso que não vai ter efeitos importantes sobre a economia, sobre as famílias, as empresas, o investimento.
O economista Pedro Costa diz ser fundamental saber gerir as expectativas relativamente a esta decisão do Banco Central, porque sublinhou, o cidadão comum não vai sentir o seu efeito.
A taxa de juros reduziu, mas o nível de redução tem efeito meramente psicológico. Não vai influenciar significativamente no bolso do cidadão. Precisaríamos de uma redução não inferior a 2%. O que o Banco de Moçambique fez foi dar um sinal de que é possível reduzir, tendo em conta a dinâmica da economia, mas também sem esquecer os riscos que estão associados, tanto do ponto de vista interno como também do ponto de vista externo.
João Mosca destaca que havia espaço para uma redução mais significativa, mas isso não aconteceu por conta da política do Banco de Moçambique, que exige que os bancos comerciais depositem no Banco Central quase 40% dos seus depósitos.
E o Banco de Moçambique não paga nenhuma taxa de juros aos bancos. Portanto, 40% do dinheiro que entra nos bancos vai automaticamente, quase 40%, vai automaticamente para o Banco Central e os bancos não têm nenhum rendimento sobre 40% dos seus depósitos. Significa que o dinheiro disponível nos bancos para o crédito à economia reduz-se muitíssimo, 40% quase. Isso significa que, naturalmente, os bancos, para recuperar os lucros que poderiam ter, os tais 40%, caso fornecessem o crédito à economia, são compensados com a manutenção do crédito a taxas de juros muito elevadas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, de Maputo. Vamos agora ao Brasil, ao encontro do Edgar Maciel, que reporta que, onde num dos seus primeiros atos do governo de Lula, cancelou leis do anterior governo que facilitavam a venda de armas à população civil. Como resultado, o registro de novos armamentos caiu mais de 70% em 2023, mas grupos criminosos continuam a armar-se.
Arma na mão e tiro no alvo. Essa foi a política do Brasil nos últimos anos, facilitar o acesso a armas leves para a população. Durante o governo Bolsonaro, mais de 1 milhão de pistolas entraram em circulação no país. Clubes de tiros surgiram em grandes quantidades. A ideia do ex-presidente era dar à população o direito de se autodefender ou proteger.
Para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma.
Em 2023, um novo governo assume. O primeiro ato de Lula foi revogar as medidas e adotar uma política anti-armamentista. Uma medida que deu certo. Um ano depois, caiu pela metade o número de novos portes. Foram quase 2.500 em 2023 e pouco mais de 28 mil armas registradas, 70% a menos do que no último ano do governo Bolsonaro. Os crimes letais com violência ainda seguem altos no Brasil. Foram mais de 40 mil mortes violentas em 2023, um número 4% menor que no ano anterior. Uma queda pequena, mas comemorada pelo governo.
Rompendo definitivamente aquela suposta relação de causa e efeito em que mais armas, menos crime, menos crimes. Nós mostramos que menos armas e menos crimes. E nós sabemos que isso é vital para que nós tenhamos armas nas mãos certas e não essa política armamentista demagógica que não produz efeitos positivos para a sociedade.
Mas enquanto a população tem menos armas às mãos, o crime organizado se fortalece. Pelas fronteiras, facções como o PCC e o Comando Vermelho conseguem importar armamentos pesados. A última grande operação foi no fim de 2023. A polícia conseguiu capturar 43 mil armas das mãos dos bandidos, avaliadas em mais de R$1 bilhão.
Esse tipo de armamento que foi apreendido é um armamento de guerra. Ele é costumeiramente utilizado por quem nós conhecemos como criminalidade ultraviolenta, que são os crimes que têm um potencial agressivo muito grande, como, por exemplo, roubos a carro forte, domínio de cidades, ações terroristas. Então, com certeza, teria um potencial lesivo extremamente grande para toda a sociedade.
Uma das dificuldades para coibir o crime é o tamanho da fronteira do Brasil. São 17 mil quilômetros de extensão, fazendo divisa com 10 países da América do Sul. Não há efetivo suficiente para patrulhar toda essa área.
Acaba sendo um ciclo do crime. A droga é para levantar receita, basicamente, né? E aí acaba sendo necessário para que eles se fortaleçam, né? As armas ilegais. Alguns países vizinhos, né, às vezes, têm essa importação direta, né, esse contrabando, esse tráfico de armas. E a gente sofre muito com isso também.
Nas estradas, a polícia rodoviária tenta usar inteligência para evitar que armas e drogas cheguem nas grandes cidades.
À medida que a polícia começa a encontrar e a prender, efetuar prisões e principalmente grandes carregamentos e tudo mais, existe também por parte do crime organizado um estudo de situação para que isso não volte a acontecer. Ou seja, eles estão o tempo inteiro tentando burlar, né, ali a fiscalização policial, é claro. E por isso que nós temos que estar sempre atentos a isso e também encontrando maneiras de achar o ilícito novamente, né? Porque se ele passou ali uma vez, duas vezes e foi pego, ele não vai passar ali de novo, ele vai tentar uma outra estratégia.
De São Paulo para a Voz da América, Edgar Maciel.
Obrigado, Edgar Maciel. Continuando com o nosso programa, a administração Biden está a impor sanções a uma empresa mineral estatal venezuelana e ameaçar com mais ações depois de, na semana passada, o Tribunal Superior do país ter impedido um líder da oposição de concorrer às eleições presidenciais. A grande questão é saber se vai influenciar o presidente Nicolás Maduro ou apenas empobrecer ainda mais o povo dessa nação. Paula Silva tem a reportagem.
Washington está a dar ao líder autoritário da Venezuela uma escolha difícil: permitir a realização de eleições competitivas ou enfrentar consequências económicas. Até agora, o presidente Nicolás Maduro parece preferir a segunda opção, elogiando o Tribunal Superior do seu país por ter impedido a sua adversária, Maria Corina Machado, e prometendo continuar a governar a nação rica em petróleo.
Nada me vai detener!
Nada vai me parar, vou continuar nas ruas, vou continuar a lutar, vou continuar a proteger-vos. E para os queimar, vou continuar a governar este país com o apoio do povo venezuelano.
Esta posição tem consequências para ambos os países. Maduro mantém a decisão de desqualificar o seu opositor, irá perder as tão necessárias receitas do petróleo. E o seu desafio pode acelerar a hemorragia de ainda mais pessoas naquela que é já a pior crise de deslocados do mundo. Cerca de 7,7 milhões de venezuelanos fugiram, muitos para os Estados Unidos, na última década. A Casa Branca diz que o regime de Maduro prometeu reformas no ano passado e espera que sejam cumpridas, afirma John Kirby, do Conselho de Segurança Nacional.
O regime Maduro made commitments.
O regime de Maduro assumiu compromissos no outono sobre o que iria fazer para permitir eleições livres e justas e permitir a participação ativa da oposição. Tem até a primavera para avançar com esses compromissos e nós vamos estar atentos a isso.
Os partidários de Maduro veem as exigências de Washington de forma diferente, tendo o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, apelidado os Estados Unidos de sequestradores. Machado, que observou que 3 milhões de pessoas a apoiaram nas primárias presidenciais de outubro, descreveu a decisão que a impediu de concorrer como delinquência judicial.
Eu represento essa soberania popular. Não podem realizar eleições sem mim e sem os milhões de venezuelanos que votaram nesse dia.
Será que a campanha de pressão de Washington vai funcionar ou será que Maduro vai aprofundar a crise económica que a sua liderança criou? Os analistas não têm certeza, diz Eddie Acevedo, do Wilson Center.
Estamos numa situação em que Maduro está a conseguir quase tudo o que quer, enquanto os Estados Unidos, em troca, estão a conseguir muito pouco, o que é muito prejudicial para a causa da liberdade e da democracia na Venezuela.
Acevedo acha que Washington deve pressionar mais e mais rápido.
Não acho que devemos esperar. Penso que deram demasiadas oportunidades a Maduro e ele não cumpriu a sua parte do acordo. Eu também voltaria a impor novas sanções, especificamente sanções secundárias e terciárias contra governos e regimes que estão a ajudar a instigar Maduro, porque isso é algo que normalmente não recebe a devida atenção.
Enquanto Caracas tem até abril para ponderar esta possibilidade e marcar uma data para as eleições, alguns venezuelanos continuarão a marchar atrás de Maduro e muitos outros marcharão na direção oposta.
Obrigado, Paula Alves Silva. E a seguir vamos falar um pouquinho de música com a Dennis Tess, que ela conversa com o rapper moçambicano Raça Oculta.
Grande prazer que damos as boas-vindas a Celestino Rocha, também conhecido como Raça Oculta, um talentoso rapper moçambicano que se destacou não apenas por suas habilidades musicais, mas também por sua dedicação às causas sociais. Com a sua música e paixão pela conscientização, Raça Oculta tem vindo a abordar a questão da violência doméstica de forma poderosa, procurando sensibilizar e inspirar mudanças. Nesta entrevista, teremos a oportunidade de conhecer mais sobre a inspiração por trás de sua música Violência Doméstica e como a arte pode ser uma ferramenta eficaz na luta contra esse problema tão sério. Raça Oculta, seja bem-vindo.
Muito obrigado. Dependendo da hora, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui fala Raça Oculta, de Moçambique, a sul da África. E obrigado por estar aqui, é sempre um grande prazer.
O seu vídeo musical Violência Doméstica aborda de forma impactante a questão da violência doméstica. Vamos conferir um trechinho.
Hoje no quintal já não há entendimento, muita discussão cultivando sofrimento. Pai obcecado, apaixonado pela tia. A tia nada faz, ela é menor de idade, que apesar da violência ela teme a sua irmã. Medo de encarar, tenho medo de contar. Minha mãe luta para manter o seu amor, para manter o seu lar. Mas ela sofre tanto porque vê o seu esposo violando a sua irmã.
Raça, pode nos contar o que o inspirou a criar essa música e o que espera alcançar com ela?
Na verdade, violência doméstica é uma problemática não só da minha cidade, é um problema muito grande que afeta quase a maior parte dos países em todo o mundo. E existem poucas pessoas que falam abertamente acerca de violência doméstica. Então, olhando nesta perspectiva, eu decidi fazer parte da solução. Existem poucos homens que falam também abertamente acerca desta problemática, então surge aqui uma inspiração. Mas esta música surge a partir do momento em que eu estava na faculdade, né? Existia uma colega que passou por esta história. Então um dia, quando eu vou para a faculdade, encontro ela numa das carteiras lá de trás, e as lágrimas, né? Então fui lá perceber o que se passava com ela. A colega, na verdade, era uma daquelas que não falava assim abertamente com os colegas dentro da turma, né? Mas naquele dia foi frenético, né? O momento. Eu cheguei lá para procurar saber o que se passava com ela. Então, ela veio contar que estava a passar por uma situação em que o pai estava a se envolver com a irmã mais nova da mãe, que é a tia mais nova. E pronto, aquilo ficou entre nós. Usei a parte artística minha, desenvolvi alguns poemas, né? E passados alguns meses, algumas semanas, eu trouxe o poema para ela e pedi permissão. Eu disse que não vou citar o nome dela, não iria citar o nome dela, mas eu precisava revelar aquele mal, né? Precisava divulgar, porque na verdade podiam existir também várias situações do gênero em que as pessoas estivessem a passar por algo do gênero e não conseguiam assim se abrir. Ela permitiu e assim o fiz.
A vida dos meus pais, um sorriso facial. Faziam brincadeiras bronzeados de amor. Saíam para jantar, passear e relaxar. Esmagavam os problemas sem alguém ter que notar. Mas tudo isso mudou quando a tia Rin chegou. Tem 14 anos, última da minha avó. Parecendo tudo bem, mas o clima que mudou. Às vezes vejo o pai apreciando a minha tia. Fora de saídas que a mamãe não sabia. Coisas de vergonha que ninguém se percebia. Cenas de horror semeando em Mário Iriço pulule. Mulamo non purela. Nin Roma le lavai, nin Roma le lavai a jamma. No Mário Iriço.
Foi uma história real, vivida, que decidi transformar em música como uma forma de consciencialização e repúdio desta problemática.
Obrigada por compartilhar. E olha, Raça Oculta, eu fui olhar aí como é que estavam os números, né, com relação à violência doméstica em Moçambique. E vi que em 2023, a polícia, né, de Moçambique recebeu mais de 11 mil queixas de casos de violência doméstica, sendo que 82% foram queixas de mulheres e crianças vítimas de abuso sexual, agressão física e psicológica, né? Como o público aí no norte de Nampula reagiu ao videoclipe Violência Doméstica quando ele foi lançado?
Para algumas pessoas foi uma reação de satisfação, né, por finalmente existir alguém, um jovem de casa, a falar abertamente desta problemática. Tanto de que é a música que introduziu-me ao movimento. Eu já vinha fazendo algumas músicas de consciencialização, né? Mas Violência Doméstica foi a música que introduziu-me ao mundo da música por causa da mensagem, o conteúdo e a sensibilidade que a música traz, e também um cenário de satisfação, né, por parte da sociedade toda, por finalmente existir alguém que falava de forma aberta, de igual para igual, acerca dessa problemática.
Alguma coisa mudou aí na sua região, em Nampula, com relação à violência doméstica? Você acha que é um assunto mais falado? Você acha que ocorre menos violência na região? Assim, do contato que você tem com as pessoas, com as famílias, com seus colegas, como você diria que está essa situação aí?
Eu diria que é uma guerra que acaba de começar, né? Porque as pessoas ainda têm receio de falar acerca deste mal. Os que sofrem de violências de gênero não têm abertura para poderem fazer a denúncia, por exemplo. Existe aquele receio de sofrerem algum bullying, algum estigma, né? Então, eu diria que tudo bem. Eu lancei a música, sim, mas não estou a colher assim os frutos que eu pretendia quando projetei o lançamento deste tema, quando eu destaquei fazer isso, porque ainda não se fala de forma aberta. Para mim seria um ganho se as pessoas falassem de forma aberta, se houvessem sessões de consciencialização, tanto nas escolas, tanto na rua, tanto em casa e que as pessoas falassem abertamente acerca de violência doméstica.
Raça Oculta, obrigada por compartilhar sua música e paixão pela conscientização sobre a violência doméstica aqui no Fala África Voa. Sua arte é uma ferramenta poderosa para inspirar mudanças sociais. Continuaremos a apoiar e a seguir seu trabalho na esperança de um futuro mais seguro e igualitário para todos.
Muito obrigado também por ter essa oportunidade, essa chance para de poder aqui falar um pouco do meu trabalho. Não são todos os dias que isso acontece, estou muito agradecido, estou feliz e forte abraço a todos.
Não era o meu costume acordar de madrugada. Eu era aquele filho que adorava estar em casa. Cenas para fazer, projetos para rever. Convívio familiar quando for ao fim do dia. Família social com desejo espacial. Na vida dos meus pais um sorriso facial. Faziam brincadeiras bronzeados de amor. Saíam para jantar, passear e relaxar. Esmagavam os problemas sem alguém ter que notar. Mas tudo isso mudou quando a tia Rin chegou. Tem 14 anos, última da minha avó. Parecendo tudo bem, mas o clima que mudou. Às vezes vejo o pai apreciando a minha tia. Fora de saídas que a mamãe não sabia. Coisas de vergonha que ninguém se percebia. Cenas de horror semeando em
Mario Iri su pulule. Mulamo non purela. Nin Roma le lavai, nin Roma le lavai a jamma. No Mario Iri su pulule. Mulamo non purela. A jamma. Nin Roma le lavai, nin Roma le lavai a jamma.
Hoje no quintal já não há entendimento. Muita discussão cultivando sofrimento. Pai obcecado, apaixonado pela tia. A tia nada faz, ela é menor de idade. Que apesar da violência, ela teme a sua irmã. Medo de encarar, tenho medo de contar. Minha mãe luta para manter o seu amor, para manter o seu lar. Mas ela sofre tanto porque vê o seu esposo violando a sua irmã. Tenta conversar, mas não tem explicação. Lágrimas de dor vão quebrando o coração. Também eu passo mal, eu devo me afastar. Não vejo solução, talvez seja aquele o caso que viveste. Um pouco
Mario
diferente, mas
tu
veste a solução.
Mulamo non purela. Nin Roma le lavai, nin Roma le lavai a jamma. No Mario iri su pulule. Mulamo non purela. A jamma.
Obrigado, Dani Stesk, nessa conversa com Raça Oculta. Enquanto isso, na Costa do Marfim, os palancas negras tentam recuperar-se depois da goleada da Nigéria dos Super Águias. Vamos ver o que vai acontecer. Nas notícias internacionais, legisladores etíopes prorrogaram hoje o estado de emergência na região de Amara, no norte do país, onde no ano passado eclodiram violentos combates. Em 2023, a segunda região mais populosa da Etiópia foi devastada durante meses por confrontos entre os militares etíopes e uma milícia da etnia Amara, conhecida como Fanu. O governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed impôs um estado de emergência de 6 meses em agosto. A medida deu às autoridades amplos poderes para prender pessoas, impor o recolher obrigatório e proibir reuniões públicas. A agência noticiosa francesa AFP afirma que a resolução para prolongar a medida foi aprovada hoje por uma maioria na Câmara dos Representantes do Povo. A Organização de Saúde da Etiópia acusou tropas da Eritreia de raptarem agricultores e roubarem centenas de cabeças de gado na região de Tigray, na Etiópia. O memorando a que a agência Associated Press teve acesso é baseado numa avaliação feita em 2 distritos perto da fronteira da Etiópia por agências da ONU e organizações não governamentais. Peritos das Nações Unidas afirmaram que a ameaça terrorista da Al-Qaeda, do grupo Estado Islâmico e dos seus afiliados continua a ser elevada nas zonas de conflito em África e Afeganistão. E dessa forma fizemos a nossa emissão vespertina. Muito obrigado pela sua companhia. Continue conectado a nós em voaportugues.com. Eu sou Sérgio Nhambi, Jaime Faria. Feliz sexta-feira e cuidem-se.
This program has come to you.